Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
A você que nos acompanha pela Rádio Coração, na nossa frequência, em todo o Cone Sul do Mato Grosso do Sul e pela Rede Mundial de Computadores, no Brasil e no mundo, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, com a produção de Osaí Sanabria e o jornalista Reinaldo Félix. Na sonoplastia, nosso amigo Gabriel Fernandes. A você, querido ouvinte, nosso cordial bom dia. E nosso tema de hoje será violência urbana e, claro, seus desdobramentos. Para refletir conosco e nos ajudar também a aprofundar esse tema, aqui no nosso estúdio nós temos José Carlos Barbosa, deputado estadual e secretário de Estado do Mato Grosso do Sul, secretário de Justiça e Segurança Pública. Também temos o tenente Denis, comandante do pelotão de Itaporã, e que atua também em Dourados. Luiz Balbino, do Amor Exigente. Anderson Manuel Júnior, coordenador terapêutico da Casa da Esperança. E Sônia Rodrigues Pimentel, investigadora de polícia e coordenadora de políticas públicas para a mulher de Dourados. E também acaba de chegar o doutor Lupércio, que é delegado regional aqui em Dourados. Você pode interagir conosco pelos telefones 3422-9507 e 3451-3084, pelo nosso WhatsApp 999-78-9507, também mandando aqui sua mensagem para a Rádio Coração, www.radiocoração.org, e pelo meu Facebook, Crispim Guimarães. Muito bem-vindos os nossos convidados aqui no nosso estúdio para esse momento de reflexão, quando retornamos ao vivo com o nosso programa Ponto de Vista. Saudando a todos, já começando aqui com o secretário de Justiça e também de Segurança Pública, José Carlos Barbosa. Bem-vindo, Barbosinha, novamente ao nosso programa. Como é que vai a segurança no nosso estado? Depois de problemas com presídios, né, e agora com essa possibilidade de um alastramento da questão policial.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, amigos de Dourados, de toda a região do programa Ponto de Vista e da Rádio Coração. Bom dia a todos que compõem aqui e que irá participar desse debate. Realmente nós vivemos momentos difíceis no sistema carcerário, a falência do sistema prisional, resultado de baixíssimos investimentos ao longo dos anos, o descaso com o sistema carcerário e, de certa forma, também o entorpecimento da sociedade ao imaginar que a violência ela ficaria circunscrita aos muros do sistema prisional. E essa violência acaba gerando violência, transpõe os muros e alcança as áreas urbanas das nossas cidades, como nós estamos vendo atualmente no estado do Espírito Santo.
Exatamente. Agora, deputado, você falou sobre a questão de financiamento, vou aproveitar já que já está com a palavra. Vi uma matéria que você pede ao governo federal, né, o repasse de dinheiro exatamente para essa questão da segurança pública. O governo federal, portanto, está devendo ao estado do Mato Grosso do Sul?
Mato Grosso do Sul, ele possui condições especialíssimas. Temos mais de 1.500 quilômetros de fronteiras com o Paraguai e com a Bolívia. Somos recordistas absolutos em apreensão de drogas. Só as polícias estaduais apreenderam, em 2016, 296 mil quilos de drogas. Portanto, pelas fronteiras do Mato Grosso do Sul, transitam armas, munições, drogas, né? E isso impacta violentamente o sistema prisional. Para o senhor ter uma ideia, hoje, dos presídios do Mato Grosso do Sul, dos 15.500 presos, 41% ou mais de 6 mil presos são presos do tráfico transnacional, do crime transnacional. Mato Grosso do Sul não produz maconha, não produz cocaína. E o governo federal não contribui com a manutenção desses presos. Esses presos, por características federais, eles deveriam estar custeados pelo governo federal em presídios federais, ou ao menos auxiliando o Estado nesse custeio. Isso custa ao Mato Grosso do Sul aproximadamente 130 milhões por ano. Portanto, nós estamos travando essa discussão, ao menos relacionada aos presos do tráfico. Não basta apenas construir presídio, eles são necessários, mas o grande problema do presídio é o custeio, é a manutenção, é a alimentação, são os agentes penitenciários, e nesse aspecto o governo federal, ele tem sido muito omisso. Inclusive, no Mato Grosso do Sul, nós estamos dialogando com o governo federal, e se não avançarmos, nós teremos que judicializar essa questão.
Muito bem. Doutor Lupercio, sobre esta questão da violência urbana, e obviamente a gente hoje quis tratar do tema relacionado também à questão das drogas, a gente sabe que a violência não é só aquela violência que nós conhecemos no país, com quase 60 mil assassinatos por ano, com armas, né, etc. Existem outros tipos de violência. Mas a gente pode dizer que esta violência mais agressiva, com mortes, tem muito a ver com a questão das drogas?
Olha, acredito que um percentual considerável tem, sim, até mesmo porque, inegavelmente, é o crime que mais ocorre no país, que é mais cometido, né? Uhum. Então, ele, em segundo lugar, vem o roubo. Eu digo, o furto dos crimes contra o patrimônio é o mais praticado, mas eu digo do sistema carcerário do país, daqueles que se encontram presos, a grande maioria esmagadora são relacionados ao crime de tráfico. Depois, daqueles que continuam presos, é o roubo. Roubo qualificado, furto qualificado e depois homicídio. Mas eu acredito que sim, porque até mesmo pela disputa do mercado, né, ilícito do tráfico de drogas de norte a sul do país, então há uma mortandade nesse aspecto. Basta nós vermos essa questão das facções criminosas que disputam isso daí. E também isso dá reflexo em outros crimes também, como latrocínio, usuário que tenta manter o seu vício, roubando, etc. e tal. A violência familiar mesmo, né? Porque são nefastos, como é que é sabido o efeito das drogas no indivíduo. Então, o tráfico de drogas acaba dando reflexo em outras modalidades criminosas e é o câncer do país, aliás, é o câncer da humanidade, né? Porque desde
da sociedade globalizada, é verdade.
Porque desde quando que houve essa mudança, vamos dizer, cultural no mundo ocidental, na década de 60, onde que a droga entrou forte, até hoje nenhum país do mundo conseguiu efetivamente fazer um enfrentamento que resolvesse em caráter definitivo essa questão das drogas. Então, nós temos países aí que fizeram um enfrentamento. Dentre as três opções que temos, que é a prevenção, a repressão e a liberação, uhum, os países que fizeram esse enfrentamento muito forte, nós vimos que, em um primeiro momento, surtiu algum efeito, uhum, como o México, que chegou a colocar o exército nas ruas, mas depois constatou-se que parte dos integrantes do exército se corromperam. Situação como a Colômbia, que teve um forte apoio norte-americano, mas muitos foram presos, chegou acho que cerca de 1.000 mega traficantes foram presos, mas outros surgiram e continuou-se essa questão. E temos vários exemplos, então, como na Itália, cooperação Mãos Limpas, por exemplo, que eu acho que teve cerca de 500 condenações de grandes barões do tráfico, mas aos poucos foram surgindo também outros integrantes. Então é uma questão atual e nós estamos, nós como membros da segurança pública, estamos fazendo a nossa parte, independentemente se é o mais correto incrementar a repressão ou não. Eu acredito que sim, né? Somado à questão também que deveria haver um forte trabalho pelo Ministério da Saúde, pelo governo, na questão da prevenção, porque muito pouco se aplica em prevenção no país. Acredito que 99% dos recursos é para a repressão, mas nós estamos fazendo a nossa parte, que é o de combater, que é o de reprimir, como que o secretário disse há pouco, com recordes e recordes de atuações, de apreensão de drogas e de prisões.
Muito bem, eu gostaria de falar com a Sônia agora. Hoje a Folha de São Paulo traz, né, algo que não é novidade, a partir do ministro Barroso, do Supremo, onde ele faz uma defesa veemente da liberação das drogas, né? Mas esse é um discurso que já vem sendo construído no país, né? É encampado politicamente, sobretudo pelo Fernando Henrique e outros políticos também, né? Depois nós podemos entrar um pouquinho nisso aqui, mas só para constatar. Rose, a gente sabe que a questão da violência ligada às drogas também passa pela questão financeira, né? Hoje em dia, se eu colocar 2.000 a mais no banco, a Receita vai me rastrear, né? Você que é investigadora, será que um dos caminhos realmente para mexer nessa questão do tráfico não seria um investimento grande para rastrear, sobretudo, o dinheiro do tráfico que circula, né, pelo país, financiando até políticos agora? Vimos no Rio de Janeiro políticos, né, financiados na última eleição, mas tem em vários lugares. Quer dizer, entra já em outras esferas. Não seria o caso de pegar no bolso desse pessoal? Porque depois a arma que leva à violência, né, que mata, precisa ser comprada, né?
Com certeza, padre. Se nós levarmos em consideração que o cidadão de bem, ele é rastreado todos os momentos, porque nós, como cidadãos de bens, as nossas contas são todas controladas pela Receita. Por que não um investimento que seja grande para que possa coibir, chegar a atingir, vamos dizer, essa demanda com relação aos traficantes, a questão da lavagem de dinheiro, porque está assim a olhos nus, mas acaba saindo do controle da polícia, do controle da segurança pública. Acho que a Receita Federal tem que investir mais em cima disso, porque nós, enquanto investigadores, nós não temos esse alcance, né, de chegar até esses grandes traficantes para fazer o rastreio com relação às suas contas, às suas demandas financeiras. Agora, se o poder público fizer um grande investimento nesse sentido, para procurar, investigar e controlar e fazer as barreiras dessas lavagens de dinheiro, desses patrimônios que crescem de forma que nós nem conseguimos entender essa matemática, né, da forma que tem crescido o patrimônio dessas pessoas que são envolvidas no tráfico, nós teremos, assim, condição de coibir mais este tipo de crime no Brasil. Mas, infelizmente, acho que a nível de polícia, nós temos aqui o nosso secretário de segurança, temos o nosso delegado regional, que eu acho que pode até comentar um pouquinho mais em relação a isso, a dificuldade que a gente tem para fazer esse tipo de controle.
Certo. Tenente Denis, a droga não é liberada ainda, né? Não é liberada, mas a gente sabe e ver, né? Eu estava em São Paulo esse final de semana e domingo à tarde eu fui na Avenida Paulista, que eles trancam a Avenida Paulista das 7 da manhã às 7 da noite. Então ali tem shows, né? Um lugar bem agradável, né? Mas eu, assim, que tinha um tempo que não ia lá, né, fiquei impressionado com o uso de drogas. É escancarado. E a polícia passa, né? Passa direto, né? A gente vê vários policiais, mas os que tem 3, 4 fumando maconha, você percebe, outros estão cheirando, uma coisa. Como é que a polícia está lidando com isso, né? Porque existe uma lei, existe uma liberação branca, digamos assim, né? Que está aí, né? Eu estou na universidade, às vezes vejo os alunos, os meus colegas, na escada do curso, né? Usando, né? Usando também maconha. Como é que a polícia se vê diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje?
Padre, a polícia trabalha numa perspectiva preventiva e repressiva. Uhum. Então, quando surgiu a Lei 11.343, de 2006, que é a Lei de Drogas, muito se discutiu se o uso de drogas seria crime, né? Havia defensores porque não estabelece uma pena privativa de liberdade. Falava-se em pena, em infração penal sui generis, né, algo específico. Mas o fato é que a polícia militar, né, vou falar da instituição aqui, a que pertenço, trabalha numa legalidade estrita. Então, não cabe ao policial realmente fazer o julgamento, se ele, suas convicções pessoais, se aquilo é bom ou ruim socialmente, se seria mais importante liberar. Muitas vezes, eu acredito que numa situação específica, né, de vários usuários, de repente a equipe ele não tem um contingente adequado para se fazer uma intervenção, uma abordagem, mas nós fazemos, a Polícia Militar ela faz esse trabalho tanto na perspectiva do combate à venda em atacado quanto no varejo. Né? Então, nós temos nas rodovias, o secretário falou a respeito desse combate incessante que nós fazemos, todas as forças policiais, né? Enfim. E a gente faz esse trabalho também nos pontos de venda de droga na cidade, mesmo com quantidades pequenas. Então, a polícia tem agido. Aproveitando o ensejo, nós estamos falando de prevenção também, né? A Polícia Militar tem o PROERD, me recordo até de um tempo atrás que a gente veio, né, aqui na Rádio Coração, trouxe um policial do PROERD. Então, é um projeto que a gente acredita bastante, em nível nacional já atendeu cerca de 15 milhões de crianças, né, adolescentes. Então, eu tive a oportunidade de participar de várias formaturas e sempre fico emocionado com a felicidade das crianças, do instrutor, do policial, que ele está acreditando e ele está sentindo o fruto ali do projeto, né? O PROERD, que para quem de repente não conhece, é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência. Então, realmente tem um caráter bastante preventivo, né? Essencialmente preventivo. Então, a polícia, ela tem agido bastante, sim, seja nesse combate à venda, né, em atacado de drogas. A gente vê isso com muita frequência, especialmente nessas épocas de super safra, né, que se fala até do cavalo doido, a pessoa forra o carro de droga, não tendo a preocupação, né, da forma dos locais onde vai escondê-la, e se passar, passou, né? Então, a gente realmente se depara bastante, né, nesses momentos super safra, enfim. Mas o trabalho preventivo, essa nossa preocupação realmente com o combate às drogas é intenso e a gente sabe realmente dos males sociais que delas advêm.
Muito bem. Nós temos aqui também o Anderson, que trabalha na Casa da Esperança, e também temos o Luiz Balbino, que é do Amor Exigente, né? E depois também temos a Thalita, que é do Conselho Municipal Antidroga, né? Que é a vice-presidente. Anderson, você trabalha em uma casa que tem exatamente um trabalho voltado para o pós, né? Para a pós-situação em que a pessoa entra na questão das drogas, né? Como é que você ali dentro, você também é psicólogo, né? Como é que você ali dentro percebe esta situação? Existe alguma coisa, porque a gente fala de política pública, ou alguns organismos que trabalham com prevenção ou com o pós, né, situação da droga, mas a gente sabe que não existe uma política de Estado ainda para essa coisa. Existem situações pontuais, né? Toda vez que entra um governo, aí quando a coisa aperta, todo mundo diz que vai fazer alguma coisa e passa, né? Daqui a pouco também o governo até vai esquecer tudo o que aconteceu, né? A questão dos presídios, né? Já amorteceu, a gente já percebeu que essa semana já a imprensa já amorteceu a situação, né? Mas na Casa da Esperança, como é que você percebe, assim, existe, além do trabalho que vocês lá, outras coisas que você percebe no trabalho que poderia ser feito anteriormente para não chegar àquela situação?
Exato, padre. A Casa da Esperança trabalha com a recuperação. Sexo masculino, maior de 18 anos, aquele que teve a problemática do uso de álcool ou outras drogas, que não consegue se libertar sozinho, busca ajuda. Uhum. E essa ajuda, através da Casa da Esperança, é elaborado um plano de tratamento no período de 9 meses. Mas a recuperação é o último estágio. Devemos sempre focalizar muito na prevenção, para que a pessoa não precise buscar a recuperação. Segundo nossos dados, a Organização Mundial de Saúde fala que a dependência química e o alcoolismo é uma doença progressiva, incurável e fatal. Não existe uma cura específica para aquele que tem esse transtorno de compulsão e obsessão. E assim, o trabalho ele se torna muito difícil de recuperação, porque os dados que nós temos hoje, de cada 10 que passa por um processo de recuperação, apenas 3 conseguem permanecer em sobriedade. Ou seja, aqueles 7 que não conseguem viver em sobriedade, ele volta para a sociedade e comete vários delitos pela sociedade. Ele acaba sendo aliciado pelo tráfico para sustentar o seu uso e abuso da substância e fazendo outras coisas que não são agradáveis à sociedade. Mas é uma doença. Uma pessoa em sã consciência não chega a fazer tais fatos a qual um dependente faz.
Agora, se a lei mudar, nós podemos dizer então que deixa de ser doença, né? Porque se a gente diz que não é crime, provavelmente isso vem amparado também com a questão da saúde. Não se vai dizer que uma doença pode ser amparada pela lei simplesmente, né? Mas se a lei mudar, provavelmente da Organização Mundial de Saúde, também dos organismos de países, né? Como é o caso do Brasil, como é o caso do Uruguai, que já liberou, como é o caso da Holanda, que é liberada há muito tempo. Então, provavelmente, esse conceito muda também, não
é
isso?
É, com certeza. Mudando o vigor da lei, o conceito de doença muda. Então, vai para um outro âmbito do processo do usuário, né?
É, porque essa defesa eu vejo no curso de psicologia, onde estou, né, no doutorado, isso é uma defesa grande, né? Que isso não seja incluído como uma doença. Sobretudo, o uso, o pessoal diz o uso recreativo, né? Uso recreativo da droga, né? Então, a gente vê isso com muita frequência. E também tem aqui o pessoal do Amor Exigente, representado pelo Luiz. Luiz, como é que vocês trabalham essa questão? Vocês também, além de alcoolismo, têm pessoas ligadas à questão de outras drogas, né?
Sim. Bom dia, padre. Bom dia aos ouvintes da Rádio Coração, os demais amigos aqui presentes. A gente trabalha com as famílias, né, dos dependentes e com seus dependentes também, seus familiares. Interessante que a gente observa muitas pessoas que vão lá nos procurar, que tem qualquer dificuldade com droga. Assim a gente fica observando e vendo que isso está assim, como vamos dizer, é uma epidemia a droga, né? Está acabando com as famílias. A gente observa, geralmente quem vai mais nos grupos é as mães, né? Os pais são mais assim, um pouco mais, não participam muito, não vai muito. A gente percebe que as mães que estão mais à frente, as mães que vai mais, que busca, que luta ali pelos seus filhos, né, pelos seus entes queridos. E é muito triste a gente observar e ficar analisando a partilha daquelas pessoas que vão lá participar com a gente, porque tem mãe que dá cada depoimento que assusta a gente, né? Então essa questão da droga é uma problemática muito séria, está acabando com a família. A gente tem que buscar a se juntar mais, a gente ser mais unido para poder mudar isso aí. É difícil, é. Infelizmente nós, né, só colocamos mais tranca na nossa porta quando o problema já está instalado, né? Porque a gente olha e observa que teria que ter muito mais um trabalho de prevenção. E essa prevenção a gente vê que é muito lenta, é muito pouca, muitas poucas pessoas procuram um grupo de amor exigente para se prevenir. Quando ela chega lá no nosso movimento, ela já está com o problema instalado, já está no fundo do poço, vamos dizer assim, né? Mas o importante é que nós aqui em Dourado tem 2 grupos de amor exigente, né? Para ajudar essas pessoas, para ajudar essas famílias que têm esse problema da droga na sua vida, né? A gente pode dizer que a gente tem um grupo na paróquia São João Batista, todas as quintas, né? E na paróquia São José Operário, todas as terças-feiras, para ajudar essas pessoas. Porque a gente olha e observa, quando a pessoa chega lá, é o final dela, tá terrível, é triste. E você olha no semblante da pessoa quando ela participa da reunião, que ela sai, você vê que ela já está melhor, que ela já sai diferente. Por quê? Porque ela partilha, ela fala, coloca para fora aquilo que está, né, sufocando ela. Então vale a pena a gente trabalhar nessa prevenção, vale a pena a gente ajudar essas pessoas para que possamos ter uma qualidade de vida melhor, porque a gente observa que a gente trabalha nos nossos princípios, né, do amor exigente, que tem um princípio que fala assim: eu também sou gente, né? E você observa que quando a pessoa chega lá que nos procura, ela não é gente. Ela não é gente, está acabada, né? E quando se você vê que ela insiste, que ela vai, que ela participa, você vê que tem um bom resultado, que ela é diferente, ela muda, ela melhora e ela pode ajudar o seu ente querido. Como o Andro estava dizendo aqui, infelizmente a droga é uma doença incurável, que não tem cura, né? Tem sim uma sobriedade, se o dependente lá quiser buscar ajuda, ir numa casa, fazer um tratamento, tem sim uma sobriedade, mas cura, infelizmente, não tem. Uma vez dependente, sempre dependente. A gente tem que lutar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que prevenir para os nossos jovens, para os nossos adolescentes não cair nesse caminho das drogas. Porque uma vez que entrou, é muito triste.
Então, o amor exigente, ele trabalha também com a prevenção. Porque, como você disse, geralmente as pessoas vão procurar quando já estão no fundo do poço. Isso. Mas no caso, se alguém, né, um pai de um adolescente, né, ou até um casal jovem, né, quiser participar dessas reuniões, interagir com vocês, é possível?
É possível, é o caminho. A gente até observa muito que a prevenção tem muito poucas pessoas que procuram. Mas o ideal e o correto é isso, é você prevenir. Para que você esteja fortalecido, você esteja preparado, para você poder conduzir a sua família, né? A gente olha e observa que é pouca procura para prevenção, mas o correto, o certo é a prevenção.
Muito bem. Thalita, você trabalha como vice no Conselho Municipal Antidroga, né? Antes, já está dizendo que seria alguma coisa contra aqui, né? Como é esse trabalho de vocês, né? Também trabalha na prevenção ou trabalha auxiliando ou em parceria com outros organismos?
Bom dia a todos e a todas os ouvintes. É, o nosso conselho, o Conselho Municipal Antidrogas, começou nesse ano a se reestruturar, tomamos posse no final do ano passado. Então, nós estamos assim, hoje, essa nova composição do conselho em fase de reestrutura, de entendimento, até de estudar a lei e possivelmente com algumas mudanças, e a primeira delas o nome, que seria não mais antidrogas, mas sim sobre drogas. Por quê? Porque o conselho, ele não tem um objetivo de repreensão, mas sim, em primeiro lugar, de prevenção. O conselho, ele é deliberativo e fiscalizador. Então, ele tem como interesse fazer com que as instituições, as unidades de atendimento da política pública, como também as instituições não governamentais, elas consigam se reestruturar a cada dia mais nesse atendimento da droga. Então, o conselho, num das nossas conversas e planejamento, é fazer com que, através de visitas, monitoramento, nós possamos passar para os governantes, através de relatórios, a realidade que está Dourados no sentido de atendimento, porque a gente trabalha nessa questão da prevenção, sabendo que já há uma grande demanda de pessoas que precisam sim de um tratamento de qualidade. E não somente na visão onde entre as comunidades terapêuticas que estão, como vamos dizer, abandonadas, que elas são vistas até mesmo como clandestinas por não estar muitas das vezes regularizada diante de leis, documentações. Há também a questão da política pública hoje em Dourados, que nós temos o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS-AD. Nós sabemos que o CAPS, ele não tem suporte para atender por uma questão de recursos humanos. Então, as pessoas que estão lá dentro hoje, eles dão o sangue para fazer o melhor para Dourados, até numa questão, não só como servidor público, mas até voluntário, por saber que precisaria mais. Então, o conselho, ele está assim, ampliando a visão e entendendo quão importante é um conselho ativo que vá fazer a diferença em Dourados. Tendo, através dessas visitas de monitoramento, tanto nas instituições públicas quanto não governamental, um diagnóstico de como que está a realidade de Dourados. E nós, como conselhos, temos uma comissão, que é uma comissão política, que vamos estar passando para frente essas realidades e cobrando. Nós temos dentro do conselho também um fundo municipal sobre drogas, né? E qual o objetivo desse fundo? Fazer com que ele seja arrecadar financeiramente recursos para trabalharmos com a prevenção, porque hoje nós não temos também recurso financeiro de trazer capacitações, trazer palestra, fazer essa movimentação. Então, hoje, sem o recurso, nós, conselheiros, estamos fazendo um planejamento onde nós mesmos, quando solicitados, iremos fazer capacitações, palestra, porque nós temos isso, que bom, felizmente, temos hoje um conselho bem polivalente, pessoas assim, bem capacitadas para estar falando sobre a área. Temos vários representantes dentro do conselho, hoje a composição está de 18 instituições sendo representadas. Na lei, teria que ter 33, então um dos motivos da lei sendo mudada seria isso, a composição, porque ela exigiria de 33 instituições ali representadas, e nós não conseguimos trazer essas instituições no decorrer dos anos anteriores. E essa é a nova composição. Então, o conselho, ele é de grande importância no controle social, de fiscalizar, deliberar e mostrar para a sociedade que, mesmo a questão da droga, da dependência, é algo tão complexo, nós não podemos parar de discutir, de falar, de fomentar. Porque, como nossos colegas anteriores falaram, que a dependência química não tem cura. Porque, como o padre mesmo falou, tem uma discussão sobre a questão de estilo de vida, do olhar para o usuário da droga. Ele não se vê como um doente, como um dependente. Ele faz isso porque é um prazer, é o único prazer que ele tem. Então, não tem mais essa cultura de falar, não se envolva com drogas porque ela é ruim, não presta. Não, é boa, dentro de uma sociedade tão desmotivadora que nós temos, com tantos conceitos de princípios distorcidos, muitas vezes, não só o jovem, até o adulto, ele se volta para a droga como a única saída do prazer que ele possa encontrar. E um prazer que as pessoas olham e acham que vai ser destruída, minha vida vai ser destruída rapidamente. Não, tem pessoas que estão há mais de 15, 20 anos no uso e consegue fazer um uso funcional. E o que seria esse uso funcional? Consegue ser usuário e ter uma vida tranquila, consegue ainda trabalhar, ter as suas relações sociais. Mas sabemos que não é assim sempre. Um dia a pessoa vai se encontrar, como o nosso colega disse, nesse fundo do poço, aí sim que ele vai entender que precisa de um tratamento. Uhum. Então, o nosso trabalho do conselho é de suma relevância para a sociedade.
Muito bem, nós fizemos essa primeira rodada e já foi meia hora, portanto precisamos fazer também o nosso breve intervalo para a gente retornar falando sobre o tráfico e as organizações, né? Gostaria de começar depois com o doutor Lupércio, depois com o secretário, para a gente aprofundar um pouquinho essa questão da droga, o dinheiro, né? E como ela vai chegando devagarzinho nos diversos cantos da sociedade. Um breve intervalo e já retornamos.
Programa Ponto de Vista.